R$ 1.000 vão ser investidos em obras de pavimentação e saneamento em cerca de 1.200 municípios.
656 profissionais estrangeiros vão receber o registro provisório para atuar no programa Mais Médicos.
Pagamento do Bolsa Família é antecipado para mais de 19 mil famílias de Santa Catarina por causa das fortes chuvas.
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cerca de 1.200 municípios vão receber recursos para obras de pavimentação e saneamento.
São 13 bilhões e meio de reais que vão ser investidos em cerca de 1.200 municípios.
10 bilhões e meio de reais são para saneamento e 3 bilhões para pavimentação. Os recursos anunciados hoje estão previstos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento.
Obras que trazem qualidade de vida à população, redes de tratamento de esgoto e de fornecimento de água, além de pavimentação urbana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou novos projetos de infraestrutura para quase 1.200 cidades em todo o país. O conjunto de ações faz parte de uma segunda etapa do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
Nós aprovamos 310 propostas, no total de 10 bilhões e 500 milhões. E essas propostas de saneamento vão beneficiar muitos municípios pelo nosso país afora. Nessa seleção, 58% dos recursos de saneamento virão do Orçamento Geral da União. E como a questão do esgotamento sanitário ela é crucial, 74% dos recursos para saneamento, são para esgotamento sanitário.
Nesta segunda etapa do PAC, na área de saneamento, os recursos vão ser para obras de sistemas de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A prefeita de Dias d'Ávila, na Bahia, Jussara Márcia, disse que o governo federal vai liberar para o município 120 milhões de reais.
A nossa cidade não tinha rede de esgoto. Então, com a nossa agora, que nosso município está sendo contemplado com a rede de esgoto, com certeza, nós vamos amenizar muito o sofrimento do nosso povo.
Já o prefeito de Camaçari, também na Bahia, Ademar Delgado, vai receber mais de 18 milhões de reais de recursos do PAC para obras de mobilidade urbana.
Para fazer pavimentação de ruas onde as pessoas, infelizmente, ainda moram na lama.
Na área de pavimentação urbana, a ideia do governo federal é dar apoio aos municípios para asfaltar ao todo 7,5 km de vias urbanas, fazer recapeamento asfáltico e implantação de ciclovias, além de construir 15 mil quilômetros de calçadas e sinalização. De Brasília, Mara Kenupi.
Quase 63 milhões de famílias têm pelo menos um carro na garagem.
Dessas, 5 milhões e 300 mil possuem carro e moto.
O dado foi divulgado hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com base em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012, do IBGE.
Segundo o IPEA, a maior renda da população e as políticas públicas de estímulo à compra de veículos são responsáveis pelo aumento na quantidade de automóveis que circulam por ruas e estradas do país.
Os números apontam um crescimento de 8 pontos percentuais na quantidade de famílias brasileiras com veículo próprio nos últimos 4 anos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. Segundo o pesquisador do Instituto, Carlos Henrique Carvalho, está cada vez mais fácil comprar carro no Brasil.
Nos últimos anos, teve uma política federal no sentido de estimular esse aumento de motorização. Então, você teve várias políticas de isenção, de IPI, de tributo, políticas de congelamento do preço da gasolina, né, zerando a CID.
Segundo o IPEA, o tipo de veículo varia de acordo com a região onde moram as famílias. Na área rural, o que predomina são as motocicletas, que estão presentes em 33% das casas. Já na área urbana, o IPEA constatou que 45% das residências possuem carro. O analista de sistemas Edmilson Dias Santos faz parte dessa estatística. Morador da região central de Brasília, ele está à procura de um carro novo.
O IPI mais baixo facilitou mais o usuário a comprar com mais facilidade.
Todas as informações sobre a pesquisa do IPEA estão na internet. O endereço é www.ipea.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Este ano, o governo federal anunciou que vai destinar 50 bilhões de reais para obras de mobilidade urbana.
A ideia é ajudar o país a desafogar o trânsito e melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Os recursos vão ser usados, por exemplo, para ampliar as linhas de metrô e os corredores de ônibus nas grandes cidades.
Nos últimos dois anos, segundo o Ministério do Planejamento, já foram investidos pelo governo federal 93 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana.
56 profissionais estrangeiros do Mais Médicos vão receber registros provisórios e com isso, Luciano, já vão poder atender a população das periferias das grandes cidades e do interior do país.
O registro vai ser emitido pelo Ministério da Saúde e permite aos profissionais que participam do programa trabalhar exclusivamente na atenção básica das cidades para onde foram selecionados.
Sobre o assunto, a jornalista Raquel Mariano conversou hoje com o diretor do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.
Hoje, 656 médicos estrangeiros receberam registro provisório do Ministério da Saúde para atuar no programa Mais Médicos. Com esse registro, eles já podem começar a trabalhar?
Com a publicação dos 656 profissionais, a partir da lei do Mais Médicos, a gente está permitindo que mais 180 profissionais que estão nos municípios, que estavam aguardando esse registro, possam atuar e, desse modo, a gente entende que tem mais 600 mil brasileiros que passam a ser beneficiados pelo programa. Então, a publicação dessa portaria foi bem importante nesse sentido e no fato de que, a partir de agora, então, o Ministério da Saúde passa a emitir os registros profissionais dos médicos intercambistas.
Existem mais registros que estão sendo aguardados?
A gente já tem previsão de publicação de novos registros nos próximos dias, principalmente para os médicos que estão no módulo de acolhimento e avaliação nessa segunda etapa. Então, são 2.180 médicos que estão cursando o módulo de acolhimento e avaliação até o final desta semana. Esses médicos, sendo avaliados e obtendo conceito satisfatório, estarão aptos a receber também o registro pelo Ministério da Saúde. Então, é um número que pode chegar até 2.180 nos próximos dias de mais profissionais atuando na atenção básica nos municípios dentro do âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil.
Doutor, até hoje tem quantos médicos atuando pelo programa Mais Médicos em todo o país?
São 1.232 médicos, dentre os médicos com registro no Brasil e os médicos provenientes de outros países que já estão atuando nos municípios. E agora, com a segunda entrada de brasileiros e mais com o novo ingresso, né, de até 2.180 médicos estrangeiros, a gente tem um número que em torno de mais 2.400 médicos que podem estar atuando nos próximos dias nos municípios brasileiros.
E quantas pessoas devem ser atendidas por esses novos profissionais?
São 3.600.000 brasileiros que estão sendo já atendidos pelo programa. Com essa segunda entrada de profissionais, a gente pode atingir mais 7.200.000 brasileiros atendidos pelo programa Mais Médicos. E como ele é um programa de entrada contínua, de diversos chamamentos que a gente vai estar realizando para profissionais com registro no Brasil e com registro de outros países, esse número tende a aumentar nas próximas semanas.
Eu conversei com o Felipe Proenço, diretor do programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua entrevista na Voz Brasil.
Muito obrigado, boa noite.
Além da presença dos médicos nas unidades de saúde, Luciana, é importante que o atendimento à população seja cada vez mais humano.
Pensando nisso, Luciano, o site Observatório Participativo da Juventude, o Participatório, promoveu um debate sobre o parto humanizado, que respeita as vontades da mulher num momento tão importante, o nascimento do filho.
O Participatório é um espaço virtual para os jovens discutirem políticas públicas relacionadas à juventude.
Mais
de 200 mulheres já tiveram filhos pelas mãos da parteira profissional Paloma Terra, uma defensora do chamado parto humanizado.
O parto humanizado, ele tem a ver, então, com a assistência que a gente está prestando. Você oferecer para a mulher um ambiente onde ela possa se sentir relaxada, respeitada, acolhida, está respeitando a possibilidade, né, de escolha, então, de estar explicando os procedimentos, de estar respeitando essa mulher nas decisões que ela toma.
O assunto foi tema de um debate promovido nesta quinta-feira pelo site Participatório. A plataforma virtual é uma iniciativa do governo federal criada para defender políticas públicas ligadas à juventude. Pela internet, pessoas de todo o país puderam enviar comentários e perguntas, que foram respondidas por um grupo de especialistas. Como explica o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana.
A gente tem usado o participatório como uma ferramenta muito importante de diálogo sobre os vários temas que a gente tem discutido aqui. A ideia é levar o governo mais para perto das pessoas e permitir que as pessoas interajam mais com a gente de uma forma muito direta, menos burocrática, e que elas possam participar de atividades importantes que são feitas no cotidiano da presidência.
A servidora pública Gabriele Troncoso, que já é mãe de um menino e está grávida de 37 semanas, participou do debate. Segundo a futura mamãe, ainda é preciso aumentar o acesso de informações sobre a humanização no parto.
Esses momentos são importantes para que, né, a gente se prepare, para que a gente entenda, para que a gente conheça os limites, até onde a gente pode ir, o que, que a gente pode esperar de um parto natural, de um parto cesárea, enfim. Eu acho que nada melhor do que o conhecimento, que o debate, que a discussão, para que a gente se sinta mais preparada nesses momentos, né?
As discussões sobre as políticas voltadas aos jovens podem ser acessadas pela internet no endereço participatorio.juventude.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
7h12, no horário brasileiro de verão.
Mais de 19 mil famílias de 50 municípios de Santa Catarina vão ter o pagamento do Bolsa Família antecipado.
Por causa das fortes chuvas dos últimos dias, foi decretada a situação de emergência ou de calamidade pública nessas cidades. A soma dos benefícios chega a R$2.700.000.
Quem perdeu o cartão pode sacar o Bolsa Família apresentando a declaração especial de pagamento. Segundo a Defesa Civil, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
A lista com os municípios contemplados pelos repasses está na internet, no endereço www.mds.gov.br.
Voz do Brasil!
Como estimular o consumo consciente e não prejudicar o meio ambiente? E como implantar a coleta seletiva nas cidades?
Esses são alguns dos desafios que governos, empresários e sociedade civil começam a debater hoje, na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos é o tema central da conferência. Assunto da entrevista do repórter Lucas Kraus com a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Mariana Meirelles.
Secretária, existe alguma proposta da sociedade civil que tenha vindo das conferências estaduais que você já poderia destacar para a gente?
Eu posso exemplificar questões que foram bastante recomendadas até então. Por exemplo, o papel da educação ambiental nesse processo. Transformar o catador como um educador ambiental antes de qualquer coisa. Garantir que em todo o processo de coleta seletiva instituído em cada um dos municípios haja um envolvimento dos catadores. Como dinamizar negócios sustentáveis voltados para reciclagem.
Qual a importância da contribuição dos catadores de resíduos para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos?
É substantiva. O catador, ele cumpre, né, ele presta um serviço ambiental para a cidade inigualável. A gente reconhece que o papel que eles cumprem é muito importante. Tem um outro lado que é o componente de inclusão social que a política traz. Hoje, os catadores prestam esse serviço ambiental, mas em condições muito degradantes. Então, o que a gente espera é que, a partir dos instrumentos da política, a partir dos sistemas de coleta seletiva implantados, dos planos municipais e estaduais e dos sistemas de logística reversa, essa inserção do catador seja feita em outras bases, onde ele possa sair da condição de trabalho degradante para o papel de empreendedor nessa cadeia produtiva da reciclagem.
Eu conversei com a secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Mariana Meirelles. Obrigado por sua entrevista, à Voz do Brasil.
Tá, obrigado.
Mais informações em www.conferenciameioambiente.gov.br.
Aprender na prática, fazer descobertas, conhecer temas que têm impacto no dia a dia, mas que muitas vezes ficam restritos a poucas pessoas. É assim que a Semana de Ciência e Tecnologia ajuda a democratizar o que está sendo pesquisado no país.
Em Campinas, no interior de São Paulo, o evento acontece na Lagoa do Taquaral. Lá os visitantes podem conhecer projetos de tecnologia assistiva que ajudam pessoas com deficiência.
A cidade é sede do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. O repórter Leonardo Meira foi até lá conhecer e traz os detalhes.
E sem dúvida, quem faz a maior festa na feira são as crianças. Tocam em tudo, prestam atenção em cada explicação. A ideia do evento é estimular, principalmente nesse público, o interesse pela ciência e tecnologia. Eles ficaram fascinados em conhecer, por exemplo, uma bicicleta que gira o pedal com as mãos, feita para pessoas que têm a mobilidade comprometida nas pernas. O Marcos Antônio aprovou a experiência.
Nunca conheci uma bicicleta dessa, primeira vez. Ela é bem boa, mais fácil para pedalar.
Criado em julho de 2012, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva trabalha com soluções que facilitam o dia a dia de pessoas com deficiência e faz parte da estrutura do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, com sede em Campinas. O objetivo é articular uma rede de instituições em nível nacional que trabalhe o eixo acessibilidade dentro do plano Viver Sem Limite dos direitos das pessoas com deficiência, como explica a integrante do centro, Fabiana Bonilha.
Uma das nossas ações do CNRTA é a criação de um grupo de usuários de tecnologia assistiva. Então nós criamos um grupo focal em que a gente faz reuniões periódicas, reuniões mensais, e nessas reuniões a gente sempre trabalha um tema específico ligado à tecnologia assistiva, e de acordo com a abordagem desse tema, os usuários podem colocar as percepções deles, né, a partir do uso que eles fazem da tecnologia no cotidiano.
O CTI Renato Archer trabalha há mais de 20 anos em busca de soluções que facilitem o dia a dia e melhorem a qualidade de vida de pessoas com deficiência. A área de tecnologia tridimensional é um dos destaques. A impressão 3D ainda está engatinhando, mas já auxilia no desenvolvimento de protótipos na área médica, por exemplo. O pesquisador Isaac Alves Maia cita alguns produtos, como maquetes táteis com caracteres em braille e próteses para reconstrução crânio-facial.
Alguém que fez a mesma cirurgia, quando utiliza a impressão 3D, essa cirurgia tem uma qualidade melhor, porque o cirurgião, ele vai ter em mãos o diagnóstico, ele vai fazer em cima do modelo, do biomodelo criado por impressão 3D, ele vai poder fazer o diagnóstico, ele vai poder fazer o planejamento cirúrgico, ele vai poder fazer treinamento cirúrgico e ainda ele vai poder moldar assim, os implantes. Então, quando ele vai para a cirurgia, ele já sabe, não vai ter muita surpresa. Então, vai ser um ganho enorme, né?
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o próximo domingo, dia 27. Mais informações em semanact.mct.gov.br. De Campinas, em São Paulo, Leonardo Meira.
Para chamar a atenção de crianças e adolescentes que participam da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Embrapa levou para a feira, aqui em Brasília, o que a garotada mais gosta, Luciana: diversão.
Brincando e aprendendo, quem passa por lá pode ver, por exemplo, como é feito o biodiesel e também tem acesso a pesquisas feitas pela empresa por meio de um site voltado aos jovens.
Mostrar que a tecnologia pode estar ao alcance de todos. Com esse objetivo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária montou um stand na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia de Brasília. Lá, a Embrapa mostra na prática parte do conhecimento desenvolvido nos laboratórios. Maria Clara Ottoni foi uma das estudantes que passou pelo stand da Embrapa nesta quinta-feira e conta que aprendeu a dar um destino diferente ao óleo usado em frituras.
Não pode jogar óleo no
nos tanques, não polui os rios e pode prejudicar também os canos por causa das águas limpas.
Em outro espaço do stand, os visitantes também aprendem a produzir o biodiesel. A pesquisadora da Embrapa, Patrícia Calil, explica como o produto pode ser feito.
O biodiesel, ele é um combustível que pode ser produzido a partir de óleos vegetais. Então, a gente está exemplificando aqui com a semente de soja, com o óleo de soja. Então, basicamente, a gente pega a soja, a semente de soja, tritura para extrair o óleo. Com o óleo extraído, a gente reage o óleo com álcool e utiliza uma substância para acelerar a reação, que no caso é a soda cáustica. Depois eu tenho a produção do biodiesel. Eu tenho o biodiesel e a glicerina que são formados. Depois eu só separo e purifico ambos.
Toda a produção tecnológica da Embrapa está disponível na internet para que as crianças façam pesquisas e aprendam de forma interativa. De acordo com a coordenadora do site, Maria Regina Teixeira, a proposta é que esse material também seja usado em sala de aula.
A criança pode fazer pesquisa em todas as áreas dentro do site. Ele tem publicações, ele tem um bloguinho, ele tem uma área de brincadeira mesmo com jogos. E é a partir da ciência, da brincadeira, do divertimento que a criança se torna um cientista, né? O gosto pela ciência se torna a partir dessa idade.
Para incentivar o interesse dos estudantes pela ciência, o Ministério da Educação anunciou a inclusão da disciplina na Prova Brasil. De Brasília, Cleide Lopes.
O endereço do Contando Ciência na Web, que é o site da Embrapa voltado a crianças e jovens, é o ccw.sct.embrapa.br. 7h21, no horário brasileiro de verão.
Bolsa Família, 10 anos.
Em todo o país, o Bolsa Família atende cerca de 13 milhões e 800 mil famílias. E em cerca de 93% dos lares atendidos, as mulheres são as titulares do cartão e têm o papel de administrar os gastos.
Elas também participam de capacitação para melhorar de vida. Um balanço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostra que as titulares do Bolsa Família respondem por 66% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria.
A beneficiária Jarlânia Érica Batista, da cidade de Parelha, no Rio Grande do Norte, já fez um dos cursos do Pronatec e sonha em trocar a profissão de empregada doméstica pela área da computação.
Bolsa Família, depois que eu passei a receber, melhorou 100%. É muito bom e também agora tem os cursos que as pessoas que recebem Bolsa Família podem fazer, né? Há pouco tempo eu fiz um curso pelo Senai de computação e me inscrevi para outros cursos, né? E estou tentando me qualificar para um dia, quem sabe, ter um emprego certo, fixo e uma renda certa, né? E daí não precisar mais, né?
Voz do Brasil. Os preços das passagens de avião durante a Copa do Mundo serão discutidos na próxima semana numa reunião entre governo e companhias aéreas.
Hoje foi o primeiro encontro do comitê que reúne representantes de vários ministérios para acompanhar as tarifas e a qualidade dos serviços prestados no Mundial.
Segundo a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o governo aguarda os sorteios das chaves dos jogos para ter uma ideia do fluxo e da quantidade de pessoas que irão se deslocar de um estado para o outro.
A avaliação e a definição das medidas serão feitas na primeira quinzena de novembro. A próxima reunião do comitê será na próxima quinta-feira.
O grupo também decidiu que o Ministério do Turismo vai apresentar um plano de ação detalhado sobre hospedagem alternativa.
A Polícia Federal deu início hoje a uma operação para desmontar uma organização criminosa que traficava mulheres brasileiras para Angola, na África.
Foram cumpridos 16 mandados judiciais, 5 de prisão e 11 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, São Bernardo, Cotia e Guarulhos.
Além desses presos, 2 estrangeiros que estão fora do país tiveram prisão decretada e os nomes foram incluídos na lista mundial de procurados pela Interpol.
O grupo criminoso aliciava as vítimas em casas noturnas nas paulistanas com a promessa de que receberiam altos valores em dólares para se prostituírem em Angola.
Os investigados vão ser indiciados por vários crimes e podem pegar até 31 anos de prisão.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
13 bilhões e meio de reais vão ser investidos em obras de pavimentação e saneamento em cerca de 1.200 municípios.
656 profissionais estrangeiros vão receber o registro provisório para atuar no programa Mais Médicos.
Pagamento do Bolsa Família antecipado para mais de 19 mil famílias de Santa Catarina por causa das fortes chuvas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.